Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom, primeiro o Rogério falou que depois que os filhos deles nasceram, ele teve que aumentar a produção porque o boleto aumenta. As fraldas.
Sim, com certeza.
Não são baratas.
Oh,
o melhor anticoncepcional é o preço da fralda.
É, exato. Eu concordo com o Rogério.
Os órgãos ali e tal.
Porque, de fato, assim... E é bom também, porque aí você faz... você melhora a sua produção. Você fala, pô, eu tenho que fazer um negócio e não posso errar. O negócio tem que dar um retorno, porque eu tenho dois para criar, né? Então, também. É. Mas os filhos são, acho que, o maior tesouro que a gente tem. A infância, as crianças, né? As pessoas que esperam muito de governo, esperam muito de tudo, de todos. Mas, assim, vamos trabalhar a base, fazer com que as crianças entendam o poder da cooperação. Que aí a gente melhora o mundo, com certeza. Menos competição, mais cooperação.
Sim. E daí, assim, eu li os teus quadrinhos, né? A editora mandou pra gente e tal. E daí eu fiquei pensando, assim, como, porque os quadrinhos são divertidos, né? Como que você faz para ter um quadrinho divertido e, ao mesmo tempo, ele ser educativo? Porque, normalmente, educativo e divertido não rimam direito. É difícil para ter isso. Como Sim. que você consegue essa mágica, assim? Porque os que a Elisângela, da Editora Europa, que mandou, aliás, um abraço para ela, que mandou para mim lá o PDF, cara, as histórias são engraçadas. Aquela do Homem-Aranha é engraçada, aquela dele procurando a cadelinha para amar também é divertido e tal. Mas como que você consegue fazer um negócio educativo, porque de alguma maneira é, e não ser chato? Tipo, Cocoricó é outra coisa que os caras conseguem. A TV Cultura em geral, né? Consegue fazer os troços educativos e, ao mesmo tempo, bem feitos, divertidos.
Rodrigo, é assim, nós temos muitos talentos, cara. Nós temos muita gente boa nesse país aqui, né? Que fazem coisas fantásticas, roteiristas de quadrinhos que eu trabalhei. Vou até citar um nome, não vou conseguir citar o nome de todos, mas vou falar, por exemplo, a Denise é uma excelente roteirista, o Khaled é um excelente roteirista. Esses caras fazem roteiros incríveis, né? Mas eu acho que o importante é que você tenha também um personagem que ofereça um contexto, um universo para que esses caras desenvolvam grandes roteiros, para que nós desenvolvemos bons roteiros, né? Então, assim, quando você cria um personagem forte, um personagem que tem um universo de possibilidades, você consegue unir a diversão com o educativo. Porque, assim, a criançada adora gags. Eu ponho muitas gags nos quadrinhos, nas tiras. E, assim, elementos surpresos, né? Quer dizer, por exemplo, tem uma historinha, não sei se vocês viram, que começa assim, Atim. Então, Atim, né? Aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aí cai um pauzinho no chão. E aí o Simão vai lá buscar esse pauzinho e entrega o nariz do Pinóquio. Então, assim... Ou seja, junta a coisa do universo canino, que é a coisa do jogar o pauzinho, com mais uma piada, com mais uma aqui, essa historinha aqui. Ó. Não sei se você vai ver. Tá aqui, ó, os contos de fase. Ah, tinha, aí cai um pauzinho lá. Né? Aí então, o Simão vai lá buscar o pauzinho, como todo cachorro, né? Entrega na mão do cara e é o Pinóquio botando o nariz dele.
Por um acaso... Eu estava lendo a Mad hoje, eu comprei uns exemplares antigos da Mad norte-americana, num sebo e tal, e não tinha lido esse, daí peguei para ler, assim, para dar uma distraída, e parece aqueles cenas que gostaríamos de ver dos contos de fadas.
Então,
né? Que na Mad sempre tem.
Você tocou numa coisa muito legal, eu li muita Mad, cara, então, assim, eu tenho um humor muito Mad dentro de mim, e tem pessoas que não entendem esse humor, porque, assim, só entende essas piadas esse lado irônico, quem lia Mad. Então, às vezes, eu faço piadas, às vezes, aí a pessoa fala assim, tipo, Aí eu falo, esse cara não lia Mad. Eu já sei quem lê o Mad e quem não lê o Mad, né? Então eu gosto muito desse humor da Mad, sabe? É, o lado irônico, né? Você lembra? Tinha...
O Dave Berg com o lado irônico.
Isso, então eu gostava. O Aragonês, o Sérgio Aragonês, né? Então, assim, eu gosto muito do, de quadrinho de humor.
Eu acho que daquela galera da Mad dos anos 70, o Aragonês é o único que tá vivo ainda, né? Tá com 700 anos também.
Aquele Al Jefferson, acho que morreu recentemente. O Don Martin.
É, o Don Martin já morreu faz tempo. O Don Martin morreu em 80 e pouco. É,
eu gostava muito do Don Martin, cara. Nossa, eu rachava assim de rir.
Com cara, eu tenho um negócio tipo a Barça ali do Don Martin. Aqui não vou pegar agora, mas tudo que o Don Martin fez, menos o Capitão Klutz, tá ali. E o Capitão Klutz eu tenho naqueles pockets. Adoro.
Eu lembro que tem um cara assim, aí ele tá andando, aí começa a cair umas gotinhas assim na rua. Aí ele começa a dançar, I'm singing in the rain. Aí lá em cima tá rolando um festival de cuspe.
Isso.
Cara, eu falava, meu, eu rachava, cara, rachava mesmo. É muito bom.
É muito engraçado. Ó, a Poliana tá mandando uma boa noite pra Senhorita Vermelha, que ela tá sempre por aqui, ela e o marido dela, o Sobral.
Poliana.
A Maria Destro tá te agradecendo pelo carinho com a Andrea. Dizendo que você pensou na inclusão antes das leis do país. Que é sempre importante.
Ela é a mãe da Andrainha, que tem a minha atrofia espinhal, né? Quando eu criei a história Borboleta Sem Asas em 96, não se produzia praticamente nada em termos culturais ligados a deficiente, né? Não se tinha personagens como tem hoje. Hoje você vê, o Ziraldo lança um menino que é autista... O Maurício tem personagens com PCD, então assim, mas 26 anos atrás ninguém tocava nesse assunto, né? Então, eu sou grato assim a Deus, ao universo. Eu comecei uma coisa que eu acho que foi legal, né? Assim, que falar o tema direto. Sempre tinha temas assim que ficavam subentendidos. A gente tem histórias que falam, né? O Corcunda de Notre Dame, enfim, mas assim tudo. Mas um tema que falasse diretamente sobre o assunto não tinha, né?
Forma não estereotipada, né?
Isso, exatamente. E foi quando também surgiu o Teleton, aí começaram a vir coisas ligadas ao tema. E hoje eu fico muito feliz de ver quando sai um, sabe? Quando um personagem é um garotinho autista, quando um personagem é um menino cego, quando um personagem é um cadeirante, sabe? Quando a gente tem... personagens aí, eu acho que a melhor forma de inclusão é você assistir todo esse conteúdo, entender, olha, é a coisa normal, né? Você aprende com ele, e ensinamos e aprendemos.
Né? É, bem, bem por aí mesmo. Fala, Liber.
Não, só acompanhando aqui, estava vendo. Eu não sei, o livro com a Andreinha, você acha que republica também aí? Você vai, agora com a publicação do Simão, será que a gente vai ter aí novas séries, novos materiais teus, né?
Bom, sendo revisitados? Depois de 8 anos que mudou a galera.
Quem sabe? Eu torço muito, assim, né? Eu gosto muito da Editora Europa, né? Todo o apoio que ela dá também às minhas publicações. Eu torço muito para que esse conteúdo volte a ser lançado. Porque o que acontece? Hoje é difícil você encontrar os livros antigos, né? Quer dizer, muito material se perde. Então, assim, a mensagem. O que eu gosto do quadrinho, assim, e da animação, é que eles são atemporais, né? Quer dizer, você. Não é como algumas produções que, assim, perdem o formato, que nem tem muita coisa em vídeo que era muito legal, mas que o formato hoje já não tem como se exibir mais, porque hoje é tudo HD e tal. Agora, a animação, o quadrinho, ele é atemporal, né? Você pega um gibi lá dos anos 80, você lê e acha divertido. Claro que a linguagem precisa ser atualizada, o contexto, né? A dinâmica, o conceito que era antigo, muita coisa mudou, mas assim, tudo é adaptável, tudo é reeditável, né? E atualizável também.
Cara, daí eu tava pensando aqui, porque você tem um personagem, né, professor Rabisco e tal. Você se sente ou tem vontade de ser algo como Daniel Azulay?
Cara, eu vou te falar o seguinte.
Pegou, hein?
Pegou.
O cara parou pra pensar, hein?
Pegou e tocou aqui. Por quê? Eu não tento, assim, querer ser algo como Daniel Azulay, porque eu acho que ele foi único, né? Mas eu tento resgatar a ingenuidade e o amor que ele tinha ao passar o desenho, porque eu me interessei por desenho muito na infância, assistindo Daniel Azulay. E hoje eu penso que se existisse uma figura como Daniel Azulay, não tenho essa pretensão de forma alguma. A minha pretensão é levar a arte, mas assim, se existisse uma figura como Daniel Azulay hoje, com certeza a gente teria muito mais conteúdo legal para levar para a criançada, né? Então, assim, porque assim, o Daniel Azulay, ele sempre teve um contato direto com o público, né? A gente tem grandes autores e tal, adoro o Ziraldo, adoro o Maurício de Souza, adoro esses caras, mas assim, o Daniel Azulay, ele tinha um diferencial que, assim, você assistia ele desenhando, ele fazendo, ele te ensinando, ele brincando com você. Então, talvez seja o cara que eu mais tenha carinho, porque assim, ele tinha um contato direto, né, através da TV. Além de eu gostar dos personagens dele, eu gostava mais dele. Ele era o personagem principal. E os personagens dele eram o segmento, né? Diferente do Maurício e do Ziraldo, que são personalidades, e que os personagens dele que são o objeto principal, né? O Daniel Azulay, não. Ele era o cara... Eu gostava dele. Os personagens dele eram legal, mas eu gostava dele, entendeu? Então, eu tenho, sim, uma influência direta do Daniel Azulay, um cara que eu aqui, o Savamu tá falando, o mago sagrado do conteúdo infantil e da minha infância. Eu assisti a ele também, e eu tenho
também.
Essa mesma, compartilho da mesma opinião dele, do Savamu. Eu adorava o Daniel Azulay, cara. Então, assim, a minha ideia não é parecer com ele de forma alguma, mas de levar conteúdo para criança, sim. Resgatar essa coisa assim do artista ter o contato com a criança ali diretamente, desenhar. A gente tem vários autores aí, o Moacir Torres, por exemplo, é um cara que está sempre desenhando com a criançada lá. E é isso. Você não esquece mais. Eu não
esqueci. Eu gostava do professor Pirajá e da Chicória.
Da Chicória, eram uns personagens legais.
Cara, era muito legal. Né?
E eu tive a possibilidade de conhecer o Daniel Azulay pessoalmente, lá na TV Atimbu uma vez.
Olha, que legal.
Eu encontrei ele, assim. Ele, inclusive, tirou uma foto com o Simão no fundo. Tinha um quadro do Simão, assim.
Que massa.
Ele tirou uma foto lá. E quando eu vi o Daniel Azulay, eu só falei para ele. Eu falei, ó, eu sou desenhista hoje por sua causa. E eu vi que ele falou, nossa, pô, ele se emocionou. Aí ele falou, que bom, nossa, então o sinal que o programa foi... Eu falei, né? E de fato, a gente só é o que é por causa desses caras. E eu tenho certeza que também a sementinha que eu venho plantando e tantos outros artistas brasileiros não fazem noção o campo que o trabalho deles atinge. E com certeza eles serão lembrados também, né, de uma forma ou de outra. Sempre vai ter aquele cara que fala assim, pô, eu li um gibi que quem desenhava era o Osney. Pô, eu li esse livro quando criança, que quem ilustrou foi o Rogério. Eu gostava do desenho desse cara. Então, assim, o conteúdo que a gente adquire... Por isso que eu gosto de fazer curso, sabe? Porque o conteúdo que a gente adquire, a gente tem que compartilhar, a gente pode guardar para nós, né? Porque eu só sou o desenhista que sou porque eu indico esses caras. Então, lá no futuro, vão ter caras que também vão aprender comigo, né? Vão aprender com a gente. É isso aí.
O Sensacional. Velho bom, sentado no ombro de gigantes, né?
É, então. A gente só aprende com generosidade de quem Sim. veio antes, né?
Como então, diria já o seu Newton, né? Imagina.
É isso aí. E, cara, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade de bater esse papo.
Não, ixi, cara, se depender...
A gente que agradece a tua presença, César. A conversa tá super boa, assim.
Que bom.
Até ia te perguntar outra coisa. Você tem toda essa atividade aí, como você disse, é tão próximo. Durante essa pandemia, a gente teve uma redução, né? Uma suspensão dos eventos ao vivo e tal. Como é que você lidou com isso durante esse período, assim, da falta de contato?
Então, Líbero, olha que interessante. O professor Rabisco, ele é um personagem sim, novo. Ele foi criado pós-pandemia. Agora, na época da pandemia, ele é novo, tá? justamente Sim. da necessidade de voltar a ter esse contato, porque assim, eu sempre produzi muito, eu sempre fiquei muito nos bastidores, né? Mas assim, cara, sabe quando você tá na área há muito tempo e aí você percebe que você, assim, você produziu já muito, eu já produzi muitas coisas que eu acho que todo desenhista gostaria de produzir. Eu já lancei quadrinhos por grandes editoras, eu já lancei séries de animação em grandes canais de TV, eu já produzi várias animações. Mas sabe quando você sente que algo te falta, assim? Eu falo, mano, mas ainda falta alguma coisa, assim. Aí foi quando eu percebi, falta eu devolver tudo que eu recebi, né? E a forma de eu devolver é o quê? É estando em contato lá com a criançada. De repente, ser a luz que eu não tive quando criança. Porque 30 anos atrás, você tentar estudar animação no Brasil, meu amigo, você não encontrava um livro que falava sobre o assunto. Eu ia no Sim. Centro Cultural Vergueiro, de ônibus, pegava o ônibus, ia até o Centro Cultural Vergueiro e perguntava para a moça assim, falava, escuta, vocês têm alguma coisa aí que fale sobre desenho animado? Ela me via com uma hemeroteca, tudo em inglês, e algumas páginas do The Illusion of Life, de livros de animação. Então, assim, eu tentava entender como é que a coisa era produzida, mas você não tinha hoje o conteúdo que você tem, os tutoriais que você tem. Então, assim, a minha ideia hoje é ter esse contato que eu não tive quando criança e devolver tanta coisa que eu recebi em termos de conhecimento, de pessoas generosas que foram me dando oportunidade, entendeu? Eu quero devolver hoje. Eu acho que dessa etapa da minha vida para frente é devolver. Não preciso de mais nada. Eu quero devolver agora para a galera.
Muito bom.
E assim, e o esquema dos personagens? Do Simão, mas podia ser os outros também. O Simão é seu personagem ou ele pertence a alguma outra empresa?
Não, o Simão é meu. O Simão é meu personagem, foi produzido na TV Cultura, né? Então, assim, os desenhos animados que foram produzidos na TV Cultura pertencem à TV Cultura, aquele o formato vídeo, né? Mas o personagem Simão é meu, ou seja, eu posso explorá-lo em diversos canais, editoras, enfim, não tem exclusividade com ninguém do Simão. Diferente dos outros projetos que eu ajudei a desenvolver aí, por exemplo, agora o Natal do Castelo, é um projeto que eu desenho as personagens e tal, mas é um projeto que pertence à TV Cultura. Eu tive uma participação como ilustrador e animador, né?
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.